Bom dia, Sra. Deputada, Srs. Deputados, queria informar que há uma alteração na ordem de trabalhos. Não sei se aperceberam da intenção de agilizar uma metodologia que nos permita contemplar os encargos que pesam até ao final da sessão legislativa, e por isso passou-se a elencar todas as iniciativas que, pelo decurso do tempo, pareciam ou pareçam, parece ser oportuno abordar. Daí o crescimento da ordem de trabalhos para cada reunião e alterações pontuais que entretanto se impõem. Portanto, nesse sentido, o ponto 3 e o ponto 4 da ordem de trabalhos ficará para uma próxima reunião, uma vez que os proponentes se encontra ainda a trabalhar estas matérias, não tendo iniciativas legislativas que tenham dado a entrada, dar início à reunião antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Queria dar nota de um incidente muito desagradável que ocorreu ontem. Casualmente tivemos conhecimento que a Sra. Ministra da Justiça, para tratar de questões que têm corrido no âmbito da primeira Comissão Parlamentar, portanto, esteve na Comissão de Negócios Estrangeiros sem que a Comissão de Assuntos Constitucionais tivesse sequer conhecimento. Não nos parece próprio este tipo de procedimento, não é costume este tipo de atitude da parte da Comissão de Negócios Estrangeiros e, evidentemente, vou pedir uma explicação para que se não repitam situações como esta. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
O Sr. Presidente acabou de esgotar a minha intervenção, era precisamente nesse sentido, e, portanto, não me resta mais senão dar todo o apoio à diligência que o Sr. Presidente acabou de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, é só para lhe dizer que eu sou membro suplente na Comissão dos Negócios Estrangeiros, estive presente e, a determinada altura, senti necessidade de sair durante a audição do Sr. Ministro da Justiça, precisamente por isso, para não me pronunciar antes do Sr. Presidente. E, portanto, naturalmente, terá todo o apoio desta bancada relativamente à posição que acaba de expressar. E já agora, Sr. Presidente, aproveito para, enfim, hoje tomamos conhecimento através de um e-mail, o Sr. Presidente também o terá tido, que vai haver uma cimeira luso-espanhola em Vila Real, em que estarão representadas várias comissões deste Parlamento, mas a primeira não está. E o Sr. Presidente recorda-se na reunião que tivemos, em que eu manifestei a preocupação relativamente à existência de um acordo transfronteiriço na área da segurança entre Portugal e Espanha, que é da maior importância, e estranho muito que a primeira Comissão não esteja representada e que essas matérias não sejam discutidas. Era só isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Como a nossa capacidade de determinar a agenda destas cimeiras é próxima do zero, e, independentemente de ter de partilhar inteiramente o seu ponto de vista, não havendo inclusão explícita de áreas em que necessariamente devesse ser ouvida, portanto, a primeira Comissão, e atendendo ao resultado da conferência de presidentes das comissões parlamentares, entendi nem sequer trazer hoje à reunião um pedido de contribuições que nos chegou do Sr. Presidente da Assembleia da República ontem, resumo. E agradeço a solidariedade e a compreensão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Três breves assuntos, um deles é este. Eu estive nessa reunião no grupo parlamentar pediu-me para o representar nessa reunião, apesar de não pertencer à Comissão dos Negócios Estrangeiros, precisamente por saber que essa matéria foi matéria que tinha sido tratada aqui na primeira comissão. E, portanto, participei, mas de facto foi com alguma estranheza que vi o facto de a Sra. Ministra da Justiça e uma matéria que foi sempre tratada nesta comissão ter sido tratada exclusivamente na Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, eu sou também solidário com a posição, com a estranheza que o Sr. Presidente acabou de manifestar e, aliás, sentia. A segunda questão é do conhecimento do Sr. Presidente, que aliás teve a gentileza de me enviar um SMS solidário. Era suposto eu ter representado esta comissão numa reunião da Comissão de Liberdades Públicas do Parlamento Europeu, o que não foi possível devido à célebre avaria do sistema de bombagem de combustível do Aeroporto de Lisboa, que me fez passar um desagradável serão no aeroporto de Lisboa, até à meia-noite e meia, ter tido a notícia de que o voo ia ser cancelado, depois dos passageiros já terem feito o embarque e já estarem dentro do autocarro, o que é mais insólito, absolutamente insólito. Mas, portanto, já foi reportado para que a Assembleia, foi reportado este facto para que a Assembleia possa tomar as diligências que entender relativamente à despesa, entretanto, efetuada e que não produziu qualquer efeito útil para a Assembleia. A terceira questão, Sr. Presidente, é que relativamente ao projeto de lei 240/13, que estava no ponto 4 da ordem de trabalhos, nós apresentaremos um texto de substituição para a próxima reunião. Muito obrigado. 240.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, queria aqui, de novo, agradecer a sua disponibilidade, o martírio a que se expôs, e informar que, na sequência dessa forma de trato inaceitável por parte da operadora, que fizemos chegar, junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, conhecimento do que se passou e a sugestão de que a Assembleia não assuma encargos que não lhe competem por erros e omissões que não são da nossa responsabilidade. O que teve, da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, imediatamente uma resposta positiva. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas breves notas. A primeira é relativamente ao assunto que tem estado aqui a ser apreciado. Não tive a oportunidade de participar na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto não posso, enfim, pronunciar em termos de presença pessoal, mas evidentemente que da nossa parte haverá, enfim todo o apoio que for necessário para que sejam tomadas as diligências, para que esta situação se esclareça e portanto, sigamos com o nosso relacionamento absolutamente normal. Relativamente ao projeto de lei 264, que era um daqueles que estava elencado para o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, também da nossa parte há a intenção de apresentar durante esta próxima semana um texto de substituição para que na próxima semana estejamos em condições de fazer a apreciação e eventualmente deliberação sobre o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Se as senhoras e os senhores deputados não se importam, iria dar agora a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro para...
Desculpa,
ainda
um ponto anterior.
Faz o favor, Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado. É apenas um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente, porque os assuntos, portanto, houve o adiamento do ponto 3 e do ponto 4 da ordem de trabalhos e depois o assunto extremamente importante que o Sr. Presidente trouxe encadeou e perdeu, digamos assim, o timing correto para fazer este pedido de esclarecimento. Em relação à proposta de lei 47 do Governo, Estatuto Disciplinar da Polícia de Segurança Pública, e a 46 também do Governo, o ponto 13 e o primeiro ponto do ponto 4, vai existir proposta de substituição, é isso?
É
essa a expectativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Abrim. Então convidava agora o Sr. Deputado António Gameiro para apresentar o relatório relativo à proposta do regulamento do Parlamento e do Conselho, quanto à utilização do sistema de informação de Schengen, quanto em matéria de regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular e quanto ao funcionamento e utilização do sistema de informação de Schengen no domínio dos controlos das fronteiras, que altera preceitos anteriores. Sr. Deputado Dr. Gambé, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Com a benevolência e tolerância dos colegas, de facto, sou Ministro de Educação, mas sou Estado de Estado, a Administração Interna estão no meu distrito e eu gostava de os receber. Estas duas iniciativas foram objeto de um relatório único. Elas, no fundo, fazem alterações ao sistema de informação de Schengen.
Sr. Deputado, desculpe interromper. Não sei se há acústica da sala, se são os nossos ouvidos, mas pedir um esforço para falar um bocadinho mais alto.
Muito bem.
Porque há alguma dificuldade de audição.
Portanto, estas duas iniciativas resultam de um reforço, de reforma do sistema de informação de Schengen, a que a Comissão tem estado a levar depois de uma exaustiva avaliação do próprio sistema, e as duas iniciativas, de certa forma, tratam de matérias complementares, uma vez que uma se refere à questão do regresso dos nacionais de países terceiros, que tinha diversas incongruências no sistema. Podíamos ter tido e tivemos até exemplos públicos de pessoas cadastradas como terroristas que entraram no sistema Schengen por países autorizados que não seriam autorizados noutros. Isso foi público, incluindo pessoas condenadas à pena de prisão por crimes de sangue noutros países, e portanto estas alterações têm toda a coerência a esse tipo de situações. A primeira proposta do regulamento do Parlamento Europeu ao Conselho referente a este regresso dos nacionais, ela própria, na sua própria exposição de motivos, visa tornar obrigatória para as autoridades dos Estados-membros a inserção neste sistema de todas as decisões de regresso emitidas em conformidade com a legislação em vigor, e permite também, de certa forma, que ao nível da União Europeia se reforcem, nomeadamente, mecanismos que tornem mais eficaz a tomada de decisão relativamente a esses cidadãos. A Comissão considera que a visibilidade das decisões de regresso de outros Estados-membros por meio de cidadãos de outros Estados-membros por meio de uma indicação no sistema de informações de Schengen torna, com um ponto de contacto único no gabinete de Sirene, que pode ajudar a resolver o problema da falta de informação. Por outro lado, aduz que a confirmação do regresso reduzirá a necessidade de as autoridades públicas investirem em recursos na localização de migrantes irregulares que, na realidade, já tenham saído da União Europeia. E, portanto, esta proposta preconiza a salvaguarda de princípios em matéria de transferência de dados pessoais, e, portanto, ela deve ser limitada às informações que sejam estritamente necessárias para assegurar a identificação e a emissão de novos documentos para o migrante, e deve cumprir a restante legislação em vigor, nomeadamente a relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais e à livre circulação desses dados, e por isso mesmo são criadas regras específicas que protegem essa mesma matéria em condições de transferência dos dados pessoais para países terceiros ou mesmo para organizações internacionais. Para efeitos da determinação da base jurídica, que depois tem efeito na apreciação do controlo do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, ela assenta a iniciativa no disposto dos artigos 79, número 2, a linha C do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e do ponto de vista da incidência orçamental, esta iniciativa é também estimada com uma quantia muito diminuta, 3,6 milhões de euros, relacionados com aquilo que tem a ver com a criação uma nova categoria de indicações no âmbito do próprio sistema de informações Schengen. Portanto, a Comissão, não, depois dessa avaliação exaustiva, não tenta fazer um novo sistema de Schengen, reforça o mesmo e tenta melhorá-lo. Relativamente à segunda iniciativa, relativa ao domínio dos controlos das fronteiras, essa iniciativa, no fundo, atualiza o regime relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do sistema de Schengen, sobretudo no domínio do controle das fronteiras, onde a Comissão pretende prever que neste regulamento existe a obrigatoriedade de os Estados-membros inserirem uma indicação no sistema de informações de Schengen nos termos referidos no ponto anterior, ou seja, que haja, de facto, um registro no sistema obrigatório por parte de todos os Estados-membros, harmonizar os procedimentos nacionais relativo à utilização do próprio sistema de Schengen naquilo que respeita ao procedimento de consulta, de modo a evitar que um nacional de um país terceiro sujeito a uma proibição de entrada, seja titular de uma autorização de residência válida emitida por um outro Estado-membro, por um Estado-membro, seja ele qual for. Em terceiro lugar, introduzir também modificações técnicas para melhorar a segurança e ajudar a aliviar a carga administrativa e cobrir também, de igual modo, a utilização integral do sistema em todo o espaço Schengen, ou seja, não só os sistemas centrais, mas nacionais, devem ser, digamos assim, articulados de modo a salvaguardar as normas de segurança do próprio tratamento dos dados e alargar a utilização de informações biométricas que, para além das impressões digitais, passarão a ser recolhidas e armazenadas impressões palmares. Portanto, em concreto, podemos destacar nesta segunda iniciativa alguns aspectos de alteração do regulamento: a disponibilização ininterrupta dos dados do sistema de Schengen, a garantia de que a segurança dos dados inclui igualmente as atividades dos utilizadores finais, também é importante para depois, para efeitos de auditoria e acompanhamento, a salvaguarda do princípio de que o Estado-membro é detentor de dados e igualmente responsável pela exatidão dos dados introduzidos, a possibilidade de efetuar pesquisas com impressões digitais no sentido de identificar uma pessoa passa a ser obrigatório quando a entidade não possa ser verificada de outro modo. Prevê-se ainda a utilização de imagens faciais, fotografias e impressões palmares, logo que tecnicamente viável, a definição do processo a seguir, caso fique, quando a inserção de uma nova indicação, portanto, haver um follow-up daquilo que é feito, alargamento da aplicação do requisito da proporcionalidade antes da emissão das indicações, e mais um conjunto largo de alterações, onde destacaria também as regras preconizadas respeitantes aos direitos titulares dos dados, que mantêm-se inalteradas em conformidade com a regulamentação que existe hoje na União Europeia sobre a proteção de dados e que está em vigor, as exposições também relativamente ao alargamento da lista dos dados pessoais que podem ser inseridos no sistema de Schengen para evitar usurpações de identidade, já que um maior número de dados facilita a identificação da vítima e do autor da usurpação da identidade. Portanto, estas duas iniciativas relativamente aos direitos fundamentais e proteção de dados asseguram ou visam assegurar um acervo de regras de proteção já existentes e em vigor e reforçá-las com respeito pelos princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, as indicações de regresso não resultam na tomada de medidas de execução de decisões de regresso, quando, portanto, em conformidade com aquilo que já existe hoje, quando o prazo de partida voluntária ainda não expirou. Os elementos de uma decisão de regresso a inserir no SIS, neste caso no Sistema de Informação de Schengen, limitam-se ao estritamente necessário para permitir às autoridades competentes a identificação do nacional de país terceiro em causa, dar seguimento ao regresso e, se for o caso, controlar o cumprimento do dever de regresso. E, por fim, os dados só são conservados no sistema de informação de Schengen no tempo necessário para permitir o objetivo do regresso, pelo que o Estado-membro autor da indicação deverá suprimir os dados imediatamente após receber a confirmação do regresso, bem como se a decisão já não for válida, se a pessoa tiver obtido cidadania da União Europeia ou de um Estado cujos nacionais tenham direito de livre circulação na União, ou caso a pessoa objeto de uma indicação possa demonstrar que saiu do território dos Estados-membros em cumprimento de uma decisão de regresso emitida em conformidade com a legislação e com as diretivas em vigor. Portanto, relativamente à proteção de dados, a Comissão enfatiza que estas medidas reforçam e são destinadas a proteger os direitos fundamentais, define regras amplas e sólidas sobre a utilização dos identificadores biométricos para evitar transtornos para pessoas inocentes, assegura uma maior proteção dos dados armazenados no mesmo, com a instauração de um procedimento claro de gestão de incidentes, e exige que sejam recolhidos e armazenados dados adicionais que facilitem o trabalho dos agentes no terreno com vista a determinar a identidade de uma pessoa em caso de duplicação de identidade. E, por fim, garante o direito do titular dos dados a vias de recurso efetivas para contestar qualquer decisão nas quais deve estar sempre incluído o direito de ação perante o Tribunal. Quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, o desenvolvimento e concretização do sistema de informações desta natureza, alicerçado nos artigos 77 e 79 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, não podia ser atingido de melhor maneira por cada um dos Estados e, portanto, penso que está plenamente justificado, como sempre esteve, a utilização do espaço Schengen como uma política assente no, na política do terceiro pilar da União Europeia e do reforço da segurança e defesa da própria União Europeia, concluindo-se que as propostas em apreço não contendem com nenhum princípio, com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que dá-se por concluído assim o processo de escrutínio destas duas iniciativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Fernando Negrão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para saudar o Sr. Deputado António Gameiro pela qualidade dos relatórios apresentados, que são proporcionais à importância do tema. E a alteração destes dois regulamentos, juntamente com o parecer que eu apresentei a semana passada no que diz respeito ao regulamento do sistema de informação Schengen, cria um acervo de alterações com alguma profundidade no sistema Schengen, de modo a torná-lo mais eficaz na proteção de fronteiras. Era só isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Subscrevo os agradecimentos que o Sr. Deputado Fernando Negrão endereçou ao Sr. Deputado António Gameiro e então ia colocar o relatório que foi apresentado, que incide sobre os dois, sobre as duas iniciativas europeias. Iria então pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com a reiteração dos agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. No segundo ponto da ordem de trabalhos, trata-se de responder a um pedido de parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República quanto à alteração ao regimento no sentido de assegurar a avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Sr. Deputado Filipe Neto Bradão.
Sr. Presidente, apenas como a questão foi suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, membro do Grupo Parlamentar do PS, sugiro que não seja um membro do Grupo Parlamentar do PS a fazê-lo. Pronto.
Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu com toda a franqueza não consigo entender esta posição do Presidente da Assembleia. Acho que o Sr. Presidente da Assembleia, no uso das suas competências para proferir o despacho de admissão, deve, do meu ponto de vista, analisar sempre a correção e o cumprimento das regras constitucionais e regimentais das iniciativas, mas em termos de conteúdo, em termos substantivos, porque em termos de matérias estritamente e meramente formais, que não alteram rigorosamente em nada, quando muito no despacho de admissão, o Sr. Presidente poderia chamar a atenção para a questão de natureza formal, para que, caso a proposta viesse a ter acolhimento por parte da Assembleia, se corrigir esse aspecto formal. Agora, não consigo entender a perda de tempo do Sr. Presidente, a ele próprio, e à Primeira Comissão, para a Primeira Comissão ter que apresentar um parecer. Ainda por cima, numa matéria que é perfeitamente linear. Eu nem percebo como é que os serviços de apoio ao Sr. Presidente da Assembleia li o despacho de alto a baixo e o despacho não cita o artigo 156 da Constituição, que é aquele que expressamente prevê a existência dos projetos de regimento. Ponto final. Os projetos de regimento são uma realidade. estão expressamente previstos na Constituição da República, independentemente do regimento não ser totalmente claro sobre o assunto. Acho até também não percebo porque é que o grupo parlamentar proponente não corrigiu já a matéria e não enviou já para o Sr. Presidente da República, onde diz projeto de resolução, chamar projeto de regimento, como sempre foi feito nesta Casa. De resto, em cumprimento daquilo que está na Constituição da República. E, portanto, com toda a franqueza, Sr. Presidente, eu acho que isto é uma perda de tempo e, porventura, a Primeira Comissão devia limitar-se a responder ao Sr. Presidente, que, obviamente, esta matéria está expressa, a figura do projeto de regimento está expressamente prevista na Constituição da República e, como tal, deve ser essa a forma a assumir, mas essa matéria não altera rigorosamente em nada relativamente ao conteúdo da proposta, à matéria substantiva que ela contém e que deve ser apreciada se o Sr. Presidente enviar para a Comissão respectiva, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Continuo a aguardar a nomeação do relator. Sr. Deputado Luís Marques Guedes disponibiliza-se para dar a forma de parecer àquilo que acabou de nos dizer.
Por uma questão de princípio, não me disponibilizo, porque acho que isto é, com toda a franqueza, uma perda de tempo por parte. Acho que até os serviços técnicos desta primeira comissão podiam, pura e simplesmente, responder esta matéria e enviar uma nota técnica que ultrapassasse o problema. E, portanto, com toda a franqueza, acho que, enfim, não. Eu, pessoalmente, Sr. Presidente, não estou interessado em fazer um parecer sobre esta matéria.
Ninguém pede a palavra.
Sr. Presidente, posso ficar no grupo parlamentar do PSD, que a gente depois indica quem faz uma nota técnica e responde-se e algum deputado assim.
Eu sobre as metaligernas do grupo parlamentar do PSD não interfiro. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que remeta anualmente ao Parlamento a avaliação da execução dos planos nacionais coordenados pela área da igualdade, nos termos do disposto no número 1 do artigo 128. Os autores do projeto. Pergunto se os autores do projeto querem abrir o debate. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se querem abrir a apreciação. Ponto 5. Avaliação de execução dos planos em matéria de igualdade. Projeto de resolução número 812. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito
pedimos
obrigado.
O adiamento.
É isso que... mesmo que eu ia propor, Sr. Presidente. Pedir o adiamento ou então remeter este ponto para a parte final da reunião, porque está a chegar a Sra. Deputada. Nesta reunião, sim.
perdão, estava sem com o microfone desligado. Pergunto se há alguma proposta ou alguma sugestão de alteração das, das redações finais que foram distribuídas. Portanto, não havendo objeções nem propostas de alteração, vamos votar globalmente.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpa, peço imensa desculpa de ter interrompido, mas nós temos objeções relativamente ao que diz respeito ao prume, que é os princípios e as regras de intercâmbio transfronteiriço de informações relativas ao registro de veículos.
Segundo.
Eu não tinha percebido que o Sr. Presidente estava a votar todas. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. No número 1 do artigo 1º, a redação proposta é a seguinte. A presente lei estabelece os princípios e as regras de intercâmbio transfronteiriço de informações relativas ao registro de veículos entre as competentes autoridades nacionais e dos outros Estados. Parece-me a mim que falta aqui e as dos outros Estados. Portanto, eu propunha acrescentar o as. As regras de intercâmbio transfronteiriço. Isso mesmo. Depois, uma segunda que tem a ver com a redação sobre, enfim, no fundo é a aplicação informática. O diploma nunca fala, nunca lhe dá o nome, que é Eucaris. Por vezes fala em plataforma e outras vezes fala em aplicações. E sugere que se use o termo aplicação informática. Achamos que sim, uma vez que isto é uma, o Eucaris é uma aplicação informática, só que não deve ser só neste artigo, deve ser nos outros artigos também onde se fala de plataforma, por exemplo. E esses artigos são o 4, número 1, 3 e 4, o artigo 5, número 1, 2, 3, o artigo 6, número 1 e 2, artigo 7, número 10 e o artigo 8, número 2, 3 e 4. Substituir por aplicação informática para haver uma uniformização de linguagem no texto legal. Depois, uma última, Sr. Presidente.
Última página.
Que é... diz que onde deve ler-se, na última página, ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, compete assegurar os desenvolvimentos aplicacionais, a regularidade do funcionamento da aplicação informática, a que se refere o número 2 do artigo 3º. Aqui diz a que se refere o número 2 do presente artigo, mas não é do presente artigo, é do artigo 3º. Mas é do artigo 3º. Portanto, eram estas três alterações, Sr. Presidente.
Três?
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento ao Sr. Presidente e aos senhores deputados. Dizer que é isso mesmo. Este é um relatório sobre o documento intitulado Portugal na União Europeia 2016 e refere-se à atividade de Portugal na União durante esse período. O relatório é extensíssimo, aqui cumpre-nos apenas analisar algumas das áreas que são da nossa competência e, portanto, são as áreas no âmbito da igualdade de género e todas as matérias do título 5º, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça. Quanto à igualdade de género e empoderamento das mulheres, refere o relatório que a Presidência Holandesa da União Europeia apresentou no Conselho de Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores, conhecido por EPSCO, projetos de conclusões em resposta à estratégia da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres pós-2015 e à lista de ações específicas destinadas a combater a discriminação LGBTI para 2016 e 2019, e que, apesar de não ter sido possível alcançar a total unanimidade nestas matérias, vieram a ser apresentadas conclusões no âmbito deste Conselho EPSCO e foram, portanto, foram adotadas conclusões do Conselho sobre mulheres e pobreza e respectivos indicadores de monitorização. Te referem deste relatório que, decorrido um ano sobre a adoção do Plano de Ação da União Europeia para as Questões de Género 2016-2020, o conhecido GAP2, foi agora feito em 2016 um primeiro exercício de monitorização dos esforços feitos pela União Europeia e pelos Estados-membros na implementação deste Plano de Ação. E nesta avaliação, a União Europeia deu particular atenção às questões relacionadas com os direitos da saúde sexual e reprodutiva, e que, exortando os Estados-membros para a sua melhoria e para a maximização de resultados, e, portanto, é isso que mesmo que se propõe nesta matéria. Há aqui só uma gralha no último parágrafo desta folha número 4, que eu depois assinalarei para que fique... Tenho aqui uma repetição de uma palavra, para que depois fique absolutamente... um português correto. Quanto ao título 5º, relativamente ao Espaço Europeu de Liberdade, Segurança e Justiça, o relatório é extensíssimo. Eu vou tentar resumir, mas não é muito fácil porque há matérias que convém aqui mencionar. E, basicamente, o que se destaca quase sempre por todo o relatório nestas matérias é a matéria das migrações e a matéria do terrorismo, e vem sempre a miúdo de qualquer uma dessas questões à liça. No tema das migrações, que continua, portanto, a dominar a agenda no ano de 2016, a agenda europeia, foram focadas os esquemas de recolocação e reinstalação de refugiados, onde Portugal é destacado pelo número de pessoas recolocadas, e foi feita também uma proposta de revisão do Sistema Europeu Comum de Asilo. Quanto ao controle de fronteiras externas, é realçada a criação da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira e a negociação do denominado pacote de fronteiras inteligentes. Em matéria de cooperação com países terceiros, o Governo realça aqui a continuação da implementação do Plano de Ação de La Valeta, bem como a adoção do quadro de parcerias com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração e do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável. Em matéria de combate ao terrorismo, destaca-se a adoção da diretiva relativa à utilização dos dados de registro e identificação dos passageiros e do Plano de Ação para reforçar o combate ao financiamento do terrorismo. Quanto à subdivisão por capítulos que se faz neste título, gostava de destacar aqui algumas questões relativamente à cidadania e direitos fundamentais, mencionar que em 2016 se manteve a suspensão das negociações com o Conselho da Europa com vista à reflexão por parte das instituições e dos Estados-membros sobre o acordo de adesão à UE e a compatibilidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Isto continua suspenso para reflexão de todos os Estados-membros. E, para além disso, a Comissão propôs que a União Europeia ratificasse a Convenção de Istambul do Conselho da Europa, e aqui cabe referir que Portugal já o fez em 2013 e que, portanto, agora a Comissão estará também a tratar dessa questão. Quanto a vistos e fronteiras e ao espaço Schengen, que ainda há pouco falávamos, foi em 2016 iniciada a revisão do mecanismo de suspensão previsto no regulamento e foi alcançado um acordo sobre o texto de regulamento revisto e que deverá ser adotado em 2017. foram também feitas e negociadas e assinadas alguns acordos de isenção de vistos para estados de curta duração com vários estados, designadamente as Ilhas Marshall, os Estados Federados da Micronésia, Ilhas Salomão, Tuvalu, Peru, etc. Há também evoluções no Centro Comum de Vistos de Cabo Verde, com a adesão da Estónia, e evoluções quanto ao Centro Comum de Vistos de São Tomé, em que Portugal se candidatou a um projeto para a criação de um Schengen Visa Center em São Tomé e Príncipe. O sistema de informação de Schengen de segunda geração, que está sempre em evolução, foi também aqui assinalado e Portugal foi um dos Estados-membros selecionados para participar na fase piloto de integração deste sistema de Schengen de segunda geração. Quanto ao asilo e à imigração, foram aprovados dois pacotes no âmbito da revisão do Sistema Europeu Comum de Asilo, com variadíssimas propostas, que me escuso de enunciar, mas que estão aqui mencionadas no relatório. Quanto à cooperação judiciária civil, o Governo salientou a adoção de uma série de atos, vou dizer apenas dois ou três, um relativamente à livre circulação dos cidadãos através da simplificação da aceitação de certos documentos públicos na União Europeia, outro relativo à cooperação reforçada em matéria de execução de decisões em matéria de regimes matrimoniais e parcerias registadas. Também ainda relativamente a contratos de fornecimento de conteúdos digitais e ainda destacar um relativo, uma discussão que se deu relativamente à revisão de um regulamento que tem que ver com o reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que agora também se começa a discutir. Quanto à cooperação judiciária penal, destacar o intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais. Destacar também o reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em julgamento em processo penal, e o prazo de transposição termina já para o ano. Destacar também a adoção de uma diretiva relativa a garantias processuais para os menores suspeitos ou arguídos em processo, e ainda o apoio judiciário para suspeitos e arguídos, uma diretiva também para suspeitos e arguídos em processo penal e para pessoas procuradas em processos de execução de mandatos de detenção europeus. Depois, também aqui, gostava de destacar uma maioria significativa de Estados-membros dispostos a incluir na proposta diretiva relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União, através do direito penal, os crimes transfronteiriços de fraude ao IVA, em que também tem sido importante a cooperação entre todos os Estados. No âmbito da cooperação policial e no que se tudo isto normalmente anda à volta dos atentados terroristas que têm assolado a Europa, e a Comissão lançou em abril uma discussão sobre a relação entre os sistemas de informação, gestão de fronteiras externas e segurança interna na União Europeia, no que foi acompanhada pelo Conselho, e que subscreveu em junho o roteiro para intensificar o intercâmbio e a gestão de informações, incluindo soluções de interoperabilidade no domínio da justiça e assuntos internos. É um documento que visa preparar a União Europeia para fazer face aos desafios colocados pela migração, pelo terrorismo e pela criminalidade, apostando no reforço do intercâmbio de informações e da gestão da informação. Depois, gostava ainda destacar a adoção do regulamento que cria a Agência da União Europeia para a Cooperação e Formação Policial. Na luta contra o terrorismo propriamente dita, que tem estado também sempre na lista das prioridades, na lista de prioridades da Agenda Europeia em matéria de segurança interna, esta está particularmente focada nas preocupações com a gravidade e a complexidade da ameaça terrorista e a capacidade de adoção, de adaptação do modus operandi dos grupos terroristas e aos perigos associados à radicalização dos migrantes. E, portanto, em 2016 prosseguiram-se discussões relativamente à proposta diretiva sobre o controle de aquisição e posse de armas e sobre a proposta diretiva relativa à luta contra o terrorismo. Foi ainda adotada pelo Conselho uma diretiva sobre a utilização de registros de identificação de passageiros para efeitos de prevenção, detecção, investigação e repressão de infrações terroristas e de criminalidade grave. No âmbito da proteção civil e gestão de catástrofes, continua a ser uma prioridade também em Portugal o reforço da resiliência das infraestruturas críticas e a prevenção de inundações, e no plano das relações externas, e considerando toda a pleia de tragédias humanas de migrantes e requerentes de proteção internacional, o Governo refere que a Comissão Europeia focou a sua atenção nas negociações com os países africanos, enquanto países de origem e trânsito, e também com a Turquia, enquanto país de trânsito. As negociações com os países africanos têm tido múltiplos desafios, refere o relatório, seja por causa das guerras, do subdesenvolvimento ou da instabilidade. Quanto à Turquia, a atenção centra-se, obviamente, sobre o cumprimento do acordo estabelecido com aquele país relativamente ao estancamento dos fluxos migratórios provenientes, daí provenientes. No concerto ao diálogo com países terceiros no contexto da resposta à crise migratória dos refugiados, a agenda europeia ficou focada, sobretudo, numa metodologia que consiste na celebração de pactos migratórios com países prioritários do ponto de vista migratório, e que são Etiópia, Mali, Senegal, entre outros. Quase a terminar, dizer ainda que em matéria de diálogo sobre a mobilidade e a imigração entre a União Europeia e a China, o relatório refere a entrada provisória em vigor em março de 2016 de um acordo de supressão de vistos entre a União Europeia e a China, que isenta os titulares de passaportes diplomáticos, e só estes, da obrigação de obtenção de visto para estadas até 90 dias em períodos de 180. No que concerne ao diálogo com os Estados Unidos da América, e este centra-se sobretudo com a proteção de dados, e tem sido dado grande enfoque a esta matéria, e devem ser ratificados alguns instrumentos até ainda neste ano, 2017. Na aplicação do direito da União Europeia, destacar positivamente a inexistência de processos de contencioso com fundamento na falta de transposição de diretivas, e menos positivamente o aumento de procedimento de infração num ano em que a quantidade e a complexidade de diretivas a transpor foi considerável, e daí justificar esse aumento. De facto, o ano 2016 é marcado pelo aumento do número de diretivas para transpor fora de prazo, no que respeita a Portugal, o que significa um recuo em relação a 2015. Os resultados de 2015 evidenciaram uma melhoria excepcional, com o déficit de 0,3%, em que Portugal passou a ocupar o segundo lugar entre os Estados-membros, mas os resultados relativos ao período de dezembro de 2015 a junho de 2016 mostram uma degradação significativa, e Portugal passou a registrar um déficit de 2,6% e a ocupar a 27ª posição, o que é preocupante, mas que também se explica pelo facto de ter havido transição de governo, e que por isso o governo estará disposto a resolver, mas destaca-se aqui essa degradação significativa para 2016. Depois, o relatório prossegue com mecanismos informais de resolução de problemas no mercado único, relativamente à rede Solvit, e mecanismos informais de aplicação do direito da União Europeia no projeto EU-Pilot, e também com a execução do direito da União Europeia no pré-contencioso e contencioso da União Europeia, e aqui apenas destacar que Portugal tem tido um balanço muito positivo da atividade dos tribunais portugueses no âmbito dos mecanismos de pedidos de decisão prejudicial dirigidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, com um total de 21 processos submetidos por vários tribunais das várias instâncias, e por isso dizer que há aqui uma melhoria também nesta matéria, o que é de salientar. E era isto, Sr. Presidente, que tinha para dizer, resumidamente, mas o relatório é extenso de facto, e portanto julgo ter passado mais ou menos todas as áreas mencionadas no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da nossa parte, em primeiro lugar, obviamente, saudar a Sra. Deputada Relatora pelo detalhe com que abordou e elaborou o parecer, o relatório, relativo a esta matéria. No entanto, não posso deixar de fazer aqui uma observação formular uma proposta em nome do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao texto do próprio relatório. A Sra. Deputada abordou, e bem, de resto citou agora na parte final da sua exposição, aborda, e bem, aqui na página 17, a matéria de transposição das diretivas. Só que esta matéria não é uma matéria menor. Esta matéria está longe de ser uma matéria menor. Esta matéria é uma matéria fundamental, tanto é fundamental que é das poucas matérias cujo não cumprimento adequado por parte dos Estados-membros importa na aplicação de sanções pecuniárias, multas diárias, a partir de uma determinada fase do atraso nos processos. E, portanto, esta perda de eficácia e de eficiência da parte do Governo relativamente à transposição das diretivas, que tem que ver, leia-se, com a adaptação do direito da União Europeia em todo o espaço da União, não pode deixar de ser extraordinariamente preocupante, até pela dimensão que ele atingiu num só ano. E pelas repercussões que isto pode ter, em termos inclusive financeiros, para o Estado português. Dizer-se, como aqui se diz na página 17, no ponto 3.1, que se explica pelo facto de ter havido uma transição do Governo, eu, com toda a franqueza, não subscrevo isto em nome da Assembleia. Quer dizer, que o Governo apresente essa explicação é lá com ele. Eu não questiono que o relatório do Governo dê essa explicação. Acho que é uma explicação completamente frouxa e coxa, mas é lá com o Governo. Agora, a Assembleia subscrever, dizendo no seu relatório, como aqui se diz na página 17, que há uma significativa degradação, passando Portugal a registrar um déficit de 2,6 e a ocupar a última posição em termos de transposição das diretivas, o que se explica pelo facto de ter havido uma transição do Governo, quer dizer, quando muito dizer, o que o Governo justifica pelo facto de ter havido uma transição. Não é a Assembleia que diz isto, tem que ser o Governo a dizer isto. A Assembleia deve libertar-se desta responsabilidade. E, portanto, a minha primeira proposta era que, na página 17, no ponto 3.1, onde se lê o que se explica pelo facto de ter havido uma transição do Governo, se deve dizer, no máximo, o que o Governo explica pelo facto de ter havido uma transição de Governo. Depois, ainda ligado com isto, até pela importância que esta matéria justifica, nas conclusões, a conclusão, o 4, diz que se verifica no essencial, em relação às matérias da competência desta Comissão, que Portugal participou ativamente no processo de construção europeia, contribuindo igualmente para a divulgação, tudo bem, mas quer dizer, é preciso fazer a chamada de atenção para isto. Eu proponho que se acrescente um ponto 5 às conclusões, que diga, deve merecer uma atenção especial e uma ação corretiva, o significado em matéria de transposição de diretivas, quer dizer, uma coisa neutra, mas pelo menos que chama a atenção que a Assembleia, digamos assim, constata, para não fazer juízos de valor, constata este significativo atraso e que deve merecer uma ação corretiva, sem emitirmos opiniões nem juízos de valor. Não vou aqui recriminar ou deixar de recriminar, até porque não conheço em profundidade, embora já tenha sido pedido, eu fui um dos signatários, requerimentos ao Governo para explicar porque é que há esta degradação sucessiva ao longo do ano de 2016, que nos relatórios da Comissão têm vindo ao de cima e o número de processos levantados a Portugal por incumprimento e atraso na transposição de diretivas tem vindo a crescer de uma forma muito significativa, eu diria até alarmante, mas sem conhecer as justificações, acho que a Assembleia não deve emitir juízos de valor. Até aí concordo, não deve fazer nenhuma recriminação direta ao Governo porque não conhece as justificações, porque isso ainda não lhe foi dado, essas justificações. Agora, não pode é deixar de assinalar o assunto, porque o assunto tem, de facto, uma importância relevante e é uma importância que se espelha na normalização e na normalidade de funcionamento do direito da União Europeia, que obviamente é competência desta Comissão. É a primeira Comissão, que é a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e das Matérias Legislativas por Excelência, que tem que estar, não pode estar alheio a uma deficiente normalização da transposição do direito da União, que depois tem reflexos, como eu referi, ou pode vir a ter reflexos, inclusive sancionatórios na natureza financeira para o Estado português. E, portanto, pelo menos uma chamada de atenção para a necessidade de merecer uma ação corretiva, eu acho que isto devia estar nas conclusões. Sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma recriminação, aí concordo, até porque nos faltam elementos que nos possibilitem fazer uma recriminação desse tipo. Portanto, não postulo nenhuma recriminação, mas uma chamada de atenção e a necessidade de uma ação corretiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Presidente, muito telegraficamente, apenas também para saudar o trabalho da senhora deputada relatora, é um trabalho profícuo e proficiente, perdão, mas também não me suscitam objeções de maior às observações feitas, aliás, as observações até me suscitam objeções, não as conclusões do senhor deputado Luís Marques Guedes, porque é óbvio que, é concebido, não há nenhum prazo de 6 meses para a transposição de uma diretiva e, portanto, qualquer derrapagem de transposição de prazos ocorreu seguramente por prazo superior aos 6 meses que estava a governo. Mas, de qualquer maneira, concordo que, objetivamente, num relatório da Assembleia, tendo sido invocado o argumento, foi invocado pelo Governo, portanto, objetivamente, se faça o inciso, o que o Governo justifica. Relativamente à segunda observação, ela é também objetiva e, portanto, nenhuma. As conclusões não me suscitam reparos e, portanto, havendo anuência por parte da senhora deputada relatora em fazer incluir essas alterações, também antecipadamente diria que nós aprovaríamos esse relatório também com essas alterações já incluídas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, agradecer as palavras dos senhores deputados e dizer que, de facto, na página 17, o português é que está mal, como é evidente. Não é o relatório que tem que explicar nada, porque este relatório incide sobre um relatório do Governo e, portanto, não tem que fazer, de facto, nenhum juízo de valor, nem tem que tirar nenhuma conclusão. E, evidentemente, o que se queria dizer é que o Governo explica por esse facto. E, portanto, sem nenhuma objeção, obviamente, é o que deve ficar e era o que deverias ter constado à início. Nada ao pôr de resta que nas conclusões se mencione isso mesmo de uma forma objetiva, porque este é um relatório sobre um relatório do Governo e, portanto, não nos cabe a nós, nesta matéria, tirar conclusões ou fazer juízos de valor e, por isso, num relatório é isso mesmo que se tem que fazer com a objetividade, dizer aquilo que diz o outro relatório e, portanto, nada mais terei a acrescentar e concordo em absoluto com as observações que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes fez e que devem, de facto, ficar acrescentadas a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sendo assim, penso que os serviços tiveram a oportunidade de registar as alterações propostas, foram aceitos pela Sra. Deputada Relatora. Portanto, com as alterações propostas, vou pôr o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pergunto se poderíamos então agora apreciar o projeto de resolução número 812, relativo à inclusão, portanto, à realização de uma avaliação anual da execução dos planos nacionais na área da igualdade. Muito obrigado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira. Estamos no ponto 5 da ordem de trabalhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, o PSD entende que a monitorização da execução das medidas previstas nos planos nacionais coordenados pela área da igualdade é essencial para uma efetiva concretização prática dos mesmos, bem como da sua avaliação, quer periódica, quer final. Na anterior legislatura houve sempre o cuidado de o Governo remeter atempadamente estes documentos ao Parlamento e os relatórios intercalares de implementação destes planos, o que permitiu naturalmente à Assembleia da República o conhecimento e o acompanhamento sistemático da execução das medidas aí previstas, que é exatamente o que se quer. Entendemos que há até uma convergência de opiniões na linha estratégica definida pelo anterior Governo, que era exatamente a necessidade de proceder e dar conhecimento atempado ao Parlamento da avaliação intercalar e final da execução dos planos nacionais na área da igualdade, bem como da sua continuidade através de novos planos que aprofundem as políticas que até agora têm sido desenvolvidas. Eu gostaria só de dizer que a nova geração de planos também deverá necessariamente ter em consideração os dados estatísticos que têm sido publicamente revelados, nomeadamente no RASI, refletindo desde logo um maior investimento nas políticas nas áreas que estão mais vulneráveis, de acordo com esses relatórios, a violência doméstica, a violência no namoro e contra idosos e também na prevenção e no combate ao tráfico de seres humanos, cujo aumento de casos exige-nos uma atenção particular e políticas no sentido de prevenirmos e extinguirmos estes fenómenos. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta este projeto de resolução e propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo as avaliações intercalares da execução dos planos nacionais coordenados pela área da igualdade sejam remetidas anualmente a este Parlamento até ao dia 31 de março e no ano que termina a sua vigência a avaliação final da execução dos planos nacionais coordenados para a área da igualdade seja remetida à Assembleia da República até ao final do primeiro trimestre do ano subsequente. E por último, considerando que caminhamos para o término da vigência dos atuais planos e tendo em conta a relevância das áreas que aí são contempladas, que seja dada continuidade a estas políticas, elaborando atempadamente uma nova geração de planos nacionais no âmbito da igualdade de género, cidadania e não discriminação, prevenção e combate à violência doméstica e de género e prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, bem como da implementação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325 sobre mulheres, paz e segurança. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também a Sra. Deputada Sandra Pereira pela apresentação deste relatório. Relativamente ao proposto na resolução, obviamente que nada temos a opor, não nos levanta qualquer reservas, à exceção de um ou outro ponto de que já falarei. De todo modo, nós acompanharemos esta resolução, até porque o que vem propor é aquilo que está a ser feito. Os relatórios de execução decorrem dos próprios planos e os próprios planos que estão em vigor desde 1999 decorrem de orientações internacionais e compromissos internacionais nesta matéria e todos os governos, de uma maneira geral, têm vindo a cumprir estes compromissos, não só com planos, mas também com a avaliação desses mesmos planos. Dizer ainda que nesta legislatura, embora a resolução não o referenci, já foram enviados a esta Assembleia da República relatórios intercalares em abril deste ano e em maio do ano anterior, relativamente à execução desses mesmos planos. Não é na data prevista pela Sra. Deputada que propõem que sejam enviados os relatórios nos primeiros 3 meses do ano subsequente, mas estes prazos também, como sabe, deslizam sempre um pouco e não é por esse deslizar de prazos que os compromissos deixam de ser cumpridos por parte dos governos, como tem sido, não só no anterior, mas também neste. No que diz respeito ao ponto número 2, o que aqui propõem conflitua com o proposto numa resolução já aprovada nesta Assembleia apresentada pelo CDS-PP e, portanto, teremos depois de ver qual dos dois prazos é que vai ser adotado. Eu acho que este proposto pelo PSD é um prazo muito mais execuível do que o proposto pelo CDS, que o CDS propõe que, mesmo antes da execução dos planos, sejam apresentados novos planos, ou seja, até ao último dia da execução dos planos vigentes. E aqui propõe-se um período de 3 meses subsequentes à execução dos planos. Portanto, acho que esta data é muito mais execuível do que quem está na prática a executar este tipo de políticas. Sabe que é preciso sempre um período, não só de avaliação, como de discussão pública, para serem apresentados os novos planos, sem que isso signifique qualquer interrupção nas políticas. Relativamente ao ponto número 3, em que se propõe que seja dada continuidade a este tipo de políticas, os planos dão-nos conta, de facto, das preocupações dos sucessivos governos em dar continuidade às políticas em curso, mas já foi anunciado nesta comissão por parte do Governo que a nova geração de planos vai inclusivamente mais longe. Não só vai dar continuidade, como vai propor novas abordagens, o que também se justifica, dado que depois de 5 gerações de planos no mesmo formato, faz sentido que possamos dar um salto paradigmático, não só na metodologia, mas na concepção das abordagens relativamente a estas matérias. Uma nota final relativamente a uma questão adiantada agora pela senhora deputada Sandra Pereira, quando diz estar muito preocupada com o aumento das situações de tráfico de seres humanos. Nós também estamos, como é óbvio, como com as da violência doméstica, mas não podemos deixar de ter em linha de conta que este aumento significa aumento de registros e, portanto, se estamos a conseguir registar os crimes que na realidade estão a ocorrer, isso deve ser isso dar-nos-á um sinal positivo do trabalho que está a ser feito pelos OPCs nesta matéria. Portanto, consideramos que os registros, quer do tráfico, quer da violência, não significam necessariamente um aumento deste tipo de criminalidade, mas uma maior eficácia no seu combate, dado que se identificam situações que até à data ficavam ocultas. E, portanto, acompanhamos a sua preocupação, mas com este cuidado. É tudo, senhores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que nada temos a opor a esta iniciativa que recomenda ao Governo que remeta anualmente ao Parlamento a avaliação da execução dos planos nacionais coordenados pela área da igualdade. Antes, pelo contrário, consideramos muito pertinente e mencionar que não percebo em que medida é que estas resoluções a serem aprovadas, estas recomendações a serem aprovadas, conflituam com a resolução e a recomendação que foi aprovada já nesta Assembleia relativamente ao do CDS. Mas o que diz o projeto de resolução do CDS é que é que a apresentação, estava aqui à procura para perceber, é que a apresentação do novo plano para a igualdade deve ser feita até ao fim do ano corrente. O que se diz neste projeto de resolução é que a avaliação final dos planos seja feita até ao trimestre subsequente, até ao primeiro trimestre subsequente, o que não significa que os planos novos não possam ser apresentados até ao fim do ano, porque, aliás, isso já está a ser discutido e o Governo tem dito nas sucessivas notas que nos têm enviado a este respeito que está já a trabalhar nos novos planos e, portanto, não me parece que haja aqui nenhum conflito. Uma coisa é a avaliação do que foi feito e do plano que estava em curso. Outra coisa é a apresentação do novo plano, porque quando acaba um no fim do ano, é suposto que no princípio do ano haja logo um novo para começar. E por isso é que nós propomos que até ao fim do ano seja apresentado novo plano para que entre em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte ao ano em que termina. Outra coisa diferente é avaliar aquilo que se fez no outro plano, porque isto significa então que o novo plano para a igualdade de género, se estamos à espera desta avaliação, que o novo plano para a igualdade de género só entra em vigor quase um ano depois de ter terminado, porque se vamos avaliá-lo no primeiro trimestre e só depois fazer o novo plano, significa que estaremos cerca de um ano, provavelmente, sem plano. E, portanto, eu acho que uma coisa não conflitua com a outra, antes pelo contrário. Mas, enfim, nada ao pôr, resta que seja aprovado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Não tendo novos pedidos de intervenção, Damos então por concluído o debate e passamos então ao ponto 9 da ordem de trabalhos. Chegou a ser abordado no ano passado, chegou a ser abordada a oportunidade de fazer uma revisão do regulamento da atribuição do Prémio de Direitos Humanos. Não temos nenhuma sugestão ou contributo nesse sentido, portanto, que tenha dado entrada até agora. Relativamente à constituição do júri, receberam a informação com o elencar da composição do júri do ano passado, que poderá servir de inspiração ou reformulação para a constituição do júri de 2017. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD apresentará com maior brevidade o nome que integrará o júri para o Prémio de Direitos Humanos 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Uma vez que o PSD indicará brevemente, indicaremos também brevemente para serem todos indicados na mesma altura.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu estou em condições de me indicar de imediato, como é hábito.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O deputado Jorge Ferreira pediu a palavra, faça favor. Muito obrigado. Nós temos quase quórum para reunir o júri. Aguardo. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, não é para indicar ninguém, porque já foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que o PSD indicará oportunamente. É apenas uma nota que, depois dos grupos parlamentares terem já se pronunciado, que eu não quero deixar de afirmar aqui e que tem que ver que o júri que for empossado por esta comissão deve fazer tudo para não repetir a polémica que o ano passado, imerecidamente, relativamente ao engenheiro António Guterres, por causa da atribuição do prémio e das dúvidas sobre a regularidade dessa atribuição. Acho que o júri deve ter um cuidado particular nessa matéria, porque foi todo em todo imerecido. O engenheiro António Guterres não merecia a polémica que se gerou na comunicação social em torno da atribuição desse prémio e, portanto, era apenas esta chamada de atenção para que, se houver necessidade, se o júri sentir a necessidade de corrigir alguma ou de especificar melhor algum dos artigos do regulamento, que o faça, até porque a resolução da Assembleia da República comete a esta comissão, ao plenário desta comissão, a competência para aprovar o regulamento e para o rever, se for necessário. E, portanto, era só esta chamada de atenção, porque me pareceu, e acho que nos pareceu a nós todos, bastante desagradável a polémica que se gerou em nome em torno do engenheiro António Guterres, que não merecia essa polémica, ou não merecia ver-se envolvido nessa polémica, e espero que isso não volte a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Nem o engenheiro António Guterres, nem esta comissão mereciam o desencadear de uma polémica que não foi lançada por nossa iniciativa. Evidentemente, será oportuno ponderar um regimento que depende exclusivamente desta comissão. Sr. Deputado António, perdão, o Sr. Deputado José Manuel Pereira tinha a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Para indicar que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Sandra Cunha será a representante, aquela que indicamos para integrar o júri. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Sr. Deputado António Filipe,
Sr. Presidente, é só sobre a questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes suscitou, que eu compreendo, apesar de que nunca em qualquer das edições anteriores o júri nunca se considerou vinculado às candidaturas apresentadas. E aliás, creio que vinculado às candidaturas apresentadas. Aliás, creio que na maioria dos anos em que atribuiu este prémio, já lá vão bastantes, eu creio que não erro se disser que na maioria das situações decidiu atribuir o prémio por sua própria iniciativa, sem que tivesse havido qualquer candidatura. Por exemplo, lembro do prémio atribuído aos bombeiros portugueses, não houve nenhuma candidatura dos bombeiros portugueses ao prémio dos direitos humanos. E, portanto, normalmente a atribuição do prémio é feita por iniciativa própria e em entidades que não se candidataram, não é? Aliás, nem fazia muito sentido, enfim, que o engenheiro António Guterres se viesse candidatar, não é, à atribuição de prémios de direitos humanos, quer dizer. Agora, claro, desta vez houve uma polémica que alguém entendeu suscitar, enfim, e está no seu direito de o fazer, mas se entender que se deve colocar uma norma explícita no regulamento, no sentido de que a Assembleia da República não está vinculada às candidaturas apresentadas, não teremos nada a opor. Mas, de facto, o que aconteceu foi que... Sim, o que também não é inédito. Quer dizer. Sim, não, também não nos opomos a isso, se entender que isso é...
Foi exatamente assim, como, embora a exploração mediática do assunto tenha contemplado as várias questões que foram aqui referidas, designadamente pelo Sr. Deputado António Filipe também. Portanto, fica esta recomendação para o júri ponderar algum acerto no regulamento do prémio e aguarda então até ao final desta semana a indicação dos membros, dos restantes membros do júri. Pergunto ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ética se há algum parecer. Então, ia agora submeter à votação as atas 43, 44, 45 e 46, relativas às reuniões realizadas entre 5 e 26 de abril. Pergunto se há alguma correção a propor. Não havendo, vou colocar então as atas à votação, no seu conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Lembrava que ao meio-dia teremos o Sindicato dos Funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras aqui nesta mesma sala para uma audição, para a qual, sim, estava previsto noutra sala, mas será nesta, e para a qual estão convidados todos os senhores e senhoras deputadas que entenderem estar presentes.